Arquitetura e Cidade. Arquitetura e Cidade.
Bom dia, ouvintes. Aqui está começando mais um Arquitetura e Cidade. Quem está falando é a arquiteta Júlia Galante. Estou aqui ao lado do meu sócio, João Páscoa. Bom dia, João.
Bom dia, Júlia. Bom dia, ouvintes.
Bom, pessoal, o tema de hoje é conforto ambiental. Por isso, a gente vai abordar algumas questões referentes ao desempenho térmico das edificações. Quando a gente fala em conforto ambiental, a gente está se referindo a um estado de satisfação do ser humano em um determinado espaço. Ou seja, ambientes com temperaturas agradáveis, bem ventilados, bem iluminados, com boa acústica. Tudo isso vai proporcionar essa sensação de bem-estar. E uma casa que não levou em consideração essas questões ambientais no início do projeto, pode apresentar alguns problemas, como por exemplo, o aumento da concentração de calor e a pouca circulação de ar no ambiente. Nessa época do verão, a gente sabe que as temperaturas de Guaxupé vão lá em cima. Por isso, no quadro de hoje, a gente vai dar algumas dicas para você, na hora de reformar ou construir, conseguir amenizar a temperatura da sua casa nesses dias mais quentes. Bom, pessoal, o primeiro fator que devemos nos atentar é a orientação das fachadas em relação ao sol. Ou seja, os ambientes de maior permanência da sua casa, as salas e os quartos, eles devem estar orientados ou para a fachada, preferencialmente, né? Ou para a fachada leste, que é aquela que recebe o sol da manhã, que é um sol bem-vindo, ou para a fachada norte, que recebe o sol durante todo o dia, com intensidade maior no inverno. Só que ele não é um sol tão rasante. Então, é uma fachada boa para você orientar esse ambiente de maior permanência. Só que se você tiver um ambiente muito envidraçados, que entram muita luminosidade, muito calor, você também pode optar por a utilização de alguns elementos arquitetônicos, como os beirais, varandas, que eles são interessantes, né, para conter essa incidência direta do sol, proporcionando espaços sombreados, né, mais agradáveis, principalmente no verão. Já nas fachadas sul e oeste, a gente pode distribuir aqueles ambientes de pouca permanência ou apenas de circulação. A fachada sul, ela é a menos ensolarada durante boa parte do ano e no inverno ela tende a ficar sem incidência direta do sol. E com isso, os ambientes eles ficam mais frios. Já a fachada oeste é uma fachada que ela recebe principalmente o sol da tarde. E por acaso já ter recebido aquele sol da manhã, então é um sol que a gente sempre tem que se preocupar e é uma fachada que a gente tem que tentar proteger, porque a gente não quer aquele calor entrando. Então, para a gente conter esse sol rasante que entra dentro da casa, principalmente na fachada oeste, esquentando os cômodos, a gente tem como opção colocar alguns elementos arquitetônicos verticais, como brises, né, aqueles quebra-sóis em frente às janelas, que ajudam bastante a amenizar as temperaturas. Além dos brises, outras opções interessantes também são a utilização de venezianas, cortinas ou também os beirais e varandas. Em relação às fachadas, um aspecto interessante ressaltar é a espessura das paredes. Porque quanto mais pesada uma parede for, mais tempo ela demora para aquecer. Isso a gente chama de inércia térmica. Por isso, naquelas casas antigas, que eram feitas de tijolos maciços de barro, com espessura de 25 a 35 centímetros, essas casas elas eram mais frescas, né? Então isso também é uma medida, né, para a gente conseguir amenizar essas temperaturas dentro da sua casa.
É isso mesmo, Júlia. E além da proteção das laterais da casa, a gente tem que se preocupar com o telhado, que é a porção superior da casa, a porção que recebe mais incidência solar. Portanto, também temos que pensar na melhor forma de proteger para evitar os ganhos térmicos do interior da casa, né? Para que a casa fique fresca. Então, acho que o principal é a casa ter uma laje, né? Porque essa laje impede a transmissão do calor do forro para o interior da casa. Além disso, a orientação das águas do telhado, que também é muito importante, porque assim como as fachadas, se for um telhado inclinado para o norte, ele vai receber mais sol do que um telhado inclinado para o sul. E esse telhado, para ele ser eficiente termicamente, depende muito do material que a gente escolher, né? A gente tem a opção de telha cerâmica, telha metálica, metálica, telha de fibrocimento, que é conhecida como brasilite, né? E cada uma dessas tem um índice de transmitância para o interior. A telha cerâmica, ela é mais aconselhável do que a telha metálica ou a telha de fibrocimento, porque ela tem a capacidade maior de resistir. Porém, se você optar pela telha metálica, inclusive pela necessidade de vencer grandes vãos, a gente sugere a telha sanduíche, né? Que é duas telhas metálicas com interior com isolante térmico. Dentre as telhas cerâmicas, deve-se optar pelas telhas mais claras, né? Porque elas refletem o sol, então assim absorve menos do calor.
Então, pessoal, depois do João ter falado um pouquinho sobre os tipos de cobertura, outro fator importante também que ajuda bastante a reduzir essa sensação de calor é a ventilação. Então a gente sempre indica orientar as aberturas das janelas em paredes opostas, né, em direção opostas, permitindo o que a gente chama de ventilação cruzada, que vai auxiliar também a diminuir essa temperatura. Além da ventilação, outro elemento também que melhora bastante o microclima da sua casa é a vegetação. Você colocando algumas plantas ou mesmo plantando algumas arbustos e pequenas árvores no seu quintal, isso também ajuda muito a resfriar o ar em volta. Então sempre acaba sendo uma opção muito interessante para a questão do conforto ambiental. No quadro de hoje, pessoal, então a gente tentou mostrar algumas dicas, né, para você na hora de reformar ou de construir, sempre ficar atento, seja na orientação, né, na distribuição dos ambientes em relação ao sol, seja na questão do tipo de cobertura, qual material, o posicionamento correto das janelas, das aberturas e também na questão da vegetação. Tudo isso vai ajudar bastante a amenizar essas temperaturas, principalmente nos dias quentes. Então, espero que a gente tenha conseguido aí ajudar vocês um pouquinho e qualquer dúvida que vocês tiverem, pode entrar em contato com a gente no escritório JFSP Arquitetura pelo e-mail jfpascoa@gmail.com.
E o nosso telefone é 992598685.
Tchau, pessoal, e até o próximo Arquitetura e Cidade.
Arquitetura e Cidade. Arquitetura e Cidade.